Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, um texto muito conhecido. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Diz o texto: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero usar esse texto para abordar aqui uma seguinte temática com vocês. Por que o mal nos atinge? Eu quero dar algumas respostas, nem todas as respostas, porque eu não tenho. Se você quer saber todas as respostas, pergunte a Deus para ele te revelar algumas, que ele também não vai revelar todas a ninguém. Mas eu quero fazer aqui algumas conjecturas baseadas na palavra de Deus, por que o mal nos atinge. Vamos lá. No primeiro momento, eu quero dizer uma coisa aqui, que muitas vezes as pessoas pensam no mundo evangélico, né? E até pessoas não evangélicas, uma delas que eu vou dizer aqui, agora na abertura, que isso é que pode produzir o mal. Então, número um, eu garanto para você que não é questão de maldição hereditária e não é questão de karma ou de reencarnação. Tá? Isso aqui eu te garanto. Então, vamos primeiro para aquilo que muita gente, até no mundo evangélico, isso é antigo, pensa, né? De que o mal é uma maldição hereditária. Alguém da tua geração fez uma bobagem lá atrás e tu está pagando o pato por juízo de Deus. Os judeus pensavam nisso. Em João capítulo 9, versículo 2, trouxeram um cego de nascença e os discípulos perguntaram: quem pecou, esse ou seus pais? Maldição hereditária. Jesus falou: nem ele, nem os pais dele. É para que nele se manifeste a glória de Deus. Depois, em Ezequiel, capítulo 18, no versículo 2, né, Deus, através do profeta, dizendo: há um ditado entre vós que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, enfraqueceram. Eu nunca mais quero ouvir esse ditado. Aí você chega no versículo 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado dos pais não vai ser cobrado aos filhos, nem o pecado dos filhos aos pais. A justiça do justo permanece sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E aí tem, ele vai continuar dizendo, né, que se um justo deixar a sua justiça e viver uma vida de pecado, vai ter juízo. E se um ímpio deixar a sua vida de impiedade, vai ser justificado. Aí você vai dizer para mim: mas pastor, lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 6, o pessoal vai até o 5, né, quando Deus está dizendo: não se encurvarás, um caso específico. Não vai adorar outros deuses, não vai se encurvar diante de outros deuses, né? Porque Deus visita a maldade do pai nos filhos até a quarta geração, esqueceu do outro versículo. E faz beneficência em milhares. E Deuteronômio 7:9, que vai repetir isso, diz assim: que Deus abençoa até mil gerações aqueles que obedecem a sua palavra. Então, meu queridíssimo e amado irmão, em Cristo Jesus, se tinha alguma maldição, ela foi quebrada. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E também em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz que a cédula que era contra nós foi rasgada, sendo cravada na cruz do Calvário. Se tem alguma maldição, ela foi cancelada, viu, filho? Ela foi cancelada porque também Isaías 53, no versículo 5, falando sobre Cristo, sobre o Messias, profetizando, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se tinha algum castigo, está sobre ele. Só para você entender primeiro essa questão aqui. Segundo lugar, eu vou para uma doutrina de reencarnação ou de karma, que a pessoa, então, vai pagando o pato, vai nascendo, paga o pato aí do outro que fez bobagem, aí morre, vem outro, reencarna naquele que vai melhorando. Eu já disse aqui, estou repetindo, que esse negócio dá até crise existencial. Com todo respeito, doutrina de reencarnação e karma dá crise existencial. Você não é o que você pensa que você é. Você é alguma coisa que não sabe o que foi e é depósito de alguma coisa e pagando o pato de alguém que fez e que você não sabe o que ele fez, mas quem está pagando é você. Então, na verdade, você não é o que você é. Você é alguma coisa que já foi e não sabe o que vai ser. Está maluco, irmão? A síntese é essa. Quem é você? Não. Você está pagando o pato aqui de alguém que fez alguma coisa lá atrás e que você não sabe. Então você é alguma coisa que você não sabe que foi. Então você é alguma coisa, depósito de alguém que foi lá atrás. E tu não sabe o que vai ser. Só sei que tu está segurando a bucha de alguém que errou lá atrás. Isso aqui é a doutrina da reencarnação. Agora, interessante que se o camarada já tivesse sido alguma coisa, pelo menos ele ia saber falar alguma língua do que aquilo que ele já foi. Porque ele já foi. E também, se ele já tivesse sido alguma coisa, ele não precisava aprender a andar, não precisava, já estar impregnado, porque ele já foi, ele já andou um dia, ele já falou. Então, meu amigo... E outra, querer usar parte da Bíblia para consubstanciar doutrina é uma covardia daqueles que não creem na Bíblia. A Bíblia é para ser crida, ou nela toda, ou nada. Não, não, aqui não... Aqui não. Ah, sim. Não. Não. Ah, sim. Não, a Bíblia não é essa não, meu filho. Vim com essa conversa afiada de querer deturpar a teologia para dizer que João Batista era Elias reencarnado, porque a Bíblia fala que ele veio no espírito de Elias, isso é a similidade de ministério, de tempo, do que estava acontecendo, mas tem um princípio na doutrina da reencarnação. É que o camarada que diz que passou pela reencarnação, ele é que sabe. Nem Kardec, nem ninguém pode dizer que você foi reencarnado, sei lá de quê. Foram perguntar a João, no capítulo 1, versículo 21. Você é Elias? Ele disse, eu não sou. Então, Kardec não pode saber mais do que é João Batista. E vim com essa conversa que a Bíblia fala de reencarnação, porque fala em nascer de novo. Existe um princípio na hermenêutica, que a Bíblia se explica por si só. Então vamos ver o que é novo nascimento na Bíblia. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Novo nascimento é nascer de cima, é nascer de Deus. E no João, em João capítulo 3, para Nicodemos, quando Jesus falou que ele tinha que nascer de novo, Nicodemos não entendeu o que ele estava falando, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, não. Você tem que nascer da água e do Espírito, da palavra e da transformação do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Romanos 14, 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então você não está pagando o pato de ninguém que foi. Nem o que vai ser, alguém vai pagar o pato por você. E a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. Não diz que ele vai morrer várias vezes. E eu creio na Bíblia por totalidade e não por algum versículo que me interessa para consubstanciar a minha teologia falsa. Então, por que o mal nos atinge? Agora eu vou dar algumas respostas para você. Por que o mal nos atinge? Uma questão tremendamente humana. Uma questão tremendamente humana. Uma questão de humanidade. Jesus falou em Mateus 5,45 que o sol se levanta sobre bons e maus, e chuva desce sobre justos e injustos. Eclesiastes 9, 2 e 3 diz que tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao justo, sucede ao ímpio, o que sucede ao bom, sucede ao mal, ao que sacrifica e ao que não sacrifica. E o texto que eu li de João 16, 33, no mundo tereis aflições, tribulações. Porque nessa questão, sobre a explicação por que o mal nos atinge, uma questão de humanidade, tem uma lei espiritual, que está em Romanos 5, 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3:23 diz que o salário, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A prova que todo homem é pecador é porque ele sofre, sente dor e morre. Então, quando você vai falar porque o mal nos atinge, uma questão de humanidade, por causa do pecado que entrou na criação a partir do homem, existem os males naturais. Quais são os males naturais? Catástrofes, temporais, furacões, doenças. São os males naturais. E existem os males morais. Isso é, devido ao caráter deturpado do homem pelo pecado, o homem perde afeto pelo semelhante. Roubo, assassinato, maldade, corrupção, injustiça social, são os males morais. Então, por que o mal nos atinge? Porque desde a queda do homem, a natureza ficou sujeita ao pecado. O homem foi corrompido, então o mal nos atinge pela questão do pecado que entrou no planeta Terra, a partir do homem. Isso atinge justos e injustos. O justo quebra a perna, o ímpio quebra a perna. O ímpio bate com o carro, o justo também. O ímpio fica em estado grave no hospital, o justo também. O ímpio pega a Covid, o justo também. Os males que estão na humanidade. Outra, por que o mal nos atinge? Ação de Satanás. A obra dele é roubar, matar e destruir. É a obra dele. O diabo é o ser supremo do mal. Eu falei aqui domingo alguma coisa sobre guerra do mundo espiritual e um dos nomes dele, de 1 João 5,19, é que ele é maligno, aquele cuja essência do caráter é mal. Já era para ter trocado essa tela aí, meu filho, que você está atrasado, eu já vou para o 4 e já falei do 3. Acordou, irmão? Aí já acordou rápido demais. Então, o mal nos atinge? Porque Satanás opera. Por isso que a Bíblia diz, em Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo. Não dá lugar a ele não, meu irmão, porque ele não vem para dar moleza não, ele vem para fazer o mal. Número 4. Por que o mal nos atinge? Questões do propósito de Deus. Em que campo? Em que campo? A ação de Deus para cumprir seus propósitos. Primeiro, juízos de Deus. Juízos de Deus. A Bíblia fala de um rei chamado Manassés, segundo Crônicas 33. Esse cara foi tão perverso que ele ofereceu crianças em holocaustos. Deus ficou tão irado com esse camarada que exerceu juízo e ele foi preso entre espinhos e jogado em calabouço. Propósito de Deus, juízo sobre ele. Juízos de Deus. Sobre a impiedade. Hã? Eu estou falando aqui para você. O Salmo 75, versículo 7 diz, Deus é juiz, a um abate e o outro levanta. O Salmo 19, 9 diz que os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. juntamente. Deus não exerce juízo para o mal, porque Deus não gostou de A e resolveu gostar de B. Não, 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 não. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. O mal atinge por propósito de Deus para exercer juízo. Porque o mal atinge para produzir arrependimento e conserto. Existe um livro inteiro na Bíblia chamado Livro de Juízes, que você vê isso. E o capítulo 2, do versículo 21 ao 23, é um resumo de todo o livro. O que é? Israel se afastava de Deus, esquecia da obra de Deus, então Deus deixou aquelas nações em volta para por elas provar se Israel vai me obedecer e me seguir ou não. Então Deus permitia aquelas nações apertar Israel para que eles se arrependessem e se consertassem, porque eles esqueciam rapidamente da bênção, do feito do Senhor. Então Deus permitiu aquelas nações oprimirem Israel para que eles pudessem reconhecer o seu erro. Por que o mal nos atinge dentro do propósito de Deus? Para correção. Hebreus 12, 6 e 11 diz: Deus corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Quer dizer que açoite virou delícia? Açoite é mal, dói. E no versículo 12 diz que a correção no momento não é de alegria, mas de tristeza. Mas depois produz frutos pacíficos de justiça nos exercitados por ela. Então, de vez em quando, Deus açoita. Hã? Manda uma varada em cima de ti, ó irmão, e de mim. Para corrigir, segura aí. Rap, meninos, não é assim? Hã? Aí fica esses hoje, esses políticos esquerdopatas aí, idiotas, né? A lei da palmada. Ninguém morreu por ganhar chinelada. Ninguém morreu por ganhar correada. Aí nós temos aí uma sociedade de uns moleques de 12 anos encarando pai e mãe, peitando, de 10 anos chutando, xingando. Hã? Ah, meu filho, ó, fustiga teu filho com vara, e nem por isso ele morrerá, e tu vai livrar uma alma do inferno. Não é espancar a criança, não. Aí se você espancar, você vai ser preso. E eu não concordo com isso, não. Mas uma chinelada na bunda de um moleque folgado não mata, não. Dói? Dói, é mal, é. Eu nunca ouvi dizer que correada era. Ai, dá mais uma correada. Que delícia. É mal. Por que o mal nos atinge nessa questão do propósito de Deus, para Deus exercer os seus propósitos? Para aprimoramento e crescimento. Deus sabe o ser que ele fez e o que é o ser humano depois da queda. É por isso que Paulo diz em Romanos 5:3, porque sinto prazer na tribulação. Porque a tribulação produz a paciência, a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por algum acaso, tribulação é coisa boa ou é mal? É mal, mas Paulo está dizendo, eu sinto prazer na tribulação. E depois o mesmo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7... ele vai três vezes um mensageiro de Satanás para esbofetear. Esbofetear é bom ou mal? É mal. Eu pedi a Deus para que livrasse. Aí o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprendeu rapidinho. De muita boa maneira, eu me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo, porque sinto prazer. Aí ele vai dizer em quê? Nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas injúrias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aí não está falando de fraco na fé, não. Eu já vi uma vez um irmão, o camarada chegando, dizendo, pastor, eu estou meio fraco na fé. Não, irmão, agora que você é forte. Que teologia desgraçada é essa? O fraco aí é o cara que está sendo moído pelas tribulações e adversidades e tempestades da vida, pelo dia mau, que vai aprimorar você. Porque o ser humano aprende no meio da tribulação e da adversidade. Então não reclama, não. Pode ser que você está passando um tempo de dia mau. É para te aprimorar. E por que o mal nos atinge nessa questão do propósito de Deus? Sabe para quê? Olha que coisa linda. É para você valorizar e não desperdiçar a bênção e a vitória. Rapaz, olha que coisa. Por que que você acha que 95% de quem ganha milhões na loteria perde? Isso é provado em estudo. 95% dos milionários de loteria perdem tudo. Por quê? Porque eles perdem. Porque não tiveram a experiência, não passaram pela experiência para aprender a valorizar e não desperdiçar. Eu vou te citar um texto, até tem uma mensagem nesse texto. Eu tenho uma mensagem, um dia eu vou pregar aqui, até chegar ao lugar da vitória. Do Salmo 66, do versículo 10 ao 12. Tu nos pusestes na prova. Tu nos afinastes como se afina a prata. Olha o que o cara está dizendo. Meteste-nos nas redes. Afligiste os nossos lombos, fizestes com que homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxestes a um lugar de abundância. Esse texto é lindo. Olha o que o salmista está dizendo, rapaz. Isso é bom? Sabe como é que se afina a prata? Debaixo de fogo, de alta temperatura. Hã? Nos colocastes na rede, preso. Afligiste os nossos lombos, pressão em cima. Os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, humilhado, derrotado. Passastes pela água e fogo, significa tribulação máxima. Para quê? Para nos levar a um lugar de abundância, para você valorizar a vitória, para você valorizar a bênção e não jogar lá fora. Por isso que muitas vezes Deus permite o mal, para quando chegar lá na frente dizer graças a Deus, valeu a pena, porque eu sei o valor da vitória e o valor da bênção de Deus. Por que o mal nos atinge? Consequência do estilo de vida. Um destaque para o pecado. Gálatas 6,7 diz, tudo que o homem semear, ele vai colher. O que planta na carne, vai colher corrupção. O que planta no espírito, vida eterna. Olha a lei da semeadura aí. Olha a lei da semeadura aí. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado, o resultado do pecado, é a morte. Mateus 7,12, Jesus falou, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque disto depende a lei e os profetas. Aqui é a lei da semeadura, consequência do estilo de vida. Beberrão, toma da número 1 a 51, cirrose hepática. Estopora o fígado. Fumante inveterado, câncer no pulmão, enfisema pulmonar. Estilo de vida, irmão. Não come direito, não dorme direito o tempo todo, só come bobagem, desregrado. Doenças no organismo, no intestino e vai por aí afora. Hã? Violento, mal, perverso, encontra um pior do que ele na frente. Estilo de vida, meu irmão. Hã? Aqui nessa igreja, nós já perdemos filhos de crentes. Lamento dizer isso. Criados na igreja, mas que se envolveram com tráfico de drogas. Aqui no Parque Proletário da Penha. Um deles, filho de presbítero, na época, eu era jovem aqui, presbítero, tá, o filho do cara,
criado na escola dominical com a gente, como garoto, mas se enveredou pela área do crime. Aí, meu irmão, um grupo rival, meteram o bala, ele tomou uns 6 tiros, ele morreu ajoelhado de frente da igreja. Ele morreu ajoelhado em frente à igreja, ainda teve tempo de se arrepender e se salvar. O que é isso? Estilo de vida. Gasta acima do que ganha. E depois vem fazer campanha da vitória? Tu deve estar de brincadeira comigo, né, irmão? Ai, senhor, pastor, tem um devorador. Ora por mim, tem um demônio. Eu panhei dinheiro com agiota. Epa, irmão. Eu panhei dinheiro com agiota, eu estou todo encralacado. Você quer o quê? O que é que você quer como resultado? Você panha dinheiro com agiota e agora... Uma vez chegou uma aqui. Achando que eu tinha que dar dinheiro da igreja para pagar o agiota. Ah, porque ele vai... porque ele disse que vai me matar. A irmã está com Jesus? Tá? Sua vida está no altar? Você vai ver Jesus, fica tranquila. Porque eu não vou pagar conta de agiota para ninguém, para vagabundo, para bandido, não vou pagar. Isso é uma afronta. Aí o cara se enrola por lá, pega dinheiro do agiota e vem fazer culto. Senhor, me livra desse agiota, mata ele, Senhor. Envia um anjo com a espada de fogo, degola esse desgraçado. Ué, quem não mandou você ser regrado? Chegou uma irmã para falar comigo agora. Eu fiquei olhando assim. Ontem, eu dando atendimento pastoral. Pastor, como é que uma pessoa apanha dinheiro com a agiota para pagar 20% ao mês? Vocês já pararam para pensar o que, que significa isso? 20% ao mês. O que é? Como é que chegou nessa situação, meu irmão? Como você vai pagar dinheiro com um cara? A irmã está pedindo a sentença de morte. Sentença de morte. Porque o mal nos atinge. Estilo de vida. Hã? Estilo de vida, meu irmão. Em diversos tipos, diversas maneiras de se viver. Totalmente errado. E depois é o diabo. Nem é diabo. Nem é o pastor, é o demônio, Satanás, é o diabo, está ouvindo? Jeová, sou não. Eu sei que eu sou mau, mas essa aí não pode ser na minha conta. Até o diabo reclama. Quer botar na conta do chifrudo a tua essa atitude, porque crente é interessante. Quando é coisa boa é Deus, quando é coisa ruim é o diabo, ele nunca está. Não. Nem coisa boa é ele, nem coisa ruim é ele. Coisa boa é Deus e coisa ruim é diabo. Não. Coisa boa é Deus e coisa boa também são suas atitudes. Coisa ruim também é você e também tem o capeta. Mas eu garanto que a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Como é que é isso? Como é que é esse negócio? É para você pensar, meu irmão, porque o mal nos atinge. É só diabo, é só não. O mal nos atinge pela nossa incoerência, o mal nos atinge pelo nosso pecado, o mal nos atinge pelo estilo de vida errada. Fala mal de todo mundo! Depois quer o quê?
Estou me difamando. Estou para o absurdo.
Mas tu fala de todo mundo. Agora meia duzezinha resolveu falar de você. Aí vem uma pergunta. Quer dizer que não tem saída para o mal, pastor? Quer dizer que não tem uma saída para o mal? Escute isso. Deus tem poder de interferir em todo o processo. É por isso que o Salmo 115, versículo 3 diz que o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Um texto que tudo que é crente conhece, de Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Deus pode interferir em qualquer processo. Qualquer processo Deus pode interferir. Na questão da humanidade, vamos lá. 1 Reis 17. Fome sobre toda a terra. Deus sustenta uma viúva, mandando o profeta até a sua casa. Hã? Fome, mal, fome, mal, estava lá, o mal natural sobre toda a terra. Mas olha Deus interferindo. O nome de Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Quando Jesus declara em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele pode interferir em qualquer circunstância de males naturais e morais e te dar a vitória e interromper o mal. Por isso que ele é o Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Ele tem o poder para interferir em qualquer área. Ah, na questão do diabo? Na questão do diabo, ô meu irmão, ô meu querido. 1 João 3,8, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Deus pode interromper qualquer ação maligna, ele pode interferir nesse mal. Aí a questão do próprio Deus, que permite essas coisas. Lembra de Manassés? Que foi parar no calabouço, mal, aí ele se arrepende. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 12 e 13. E o Senhor se aplacou para com ele e restaurou ele ao trono. Deus pode interferir no propósito mesmo dele. Olha o que diz Oséias 6:1. Vinde, tornemos para o nosso Deus. Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. O mesmo Deus que permite luta, tribulação, adversidade, dia mal, é o mesmo Deus que pode abrir a porta, te dar vitória e fazer cessar o mal. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ah, a questão é o estilo de vida? O estilo de vida? João capítulo 4, a mulher samaritana, qual era o estilo de vida daquela mulher? Uma vida toda errada, tu já teve 5 maridos que está contigo, o macho que está contigo não é teu marido ainda. Eita, ela é gulosa essa santa. É? Mas quando ela tem um encontro com Cristo, o estilo de vida dela é totalmente mudado. Se torna uma pregadora do evangelho. João capítulo 8, a mulher adúltera. Ia ser apedrejada, consequência do seu estilo de vida. Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ah, quer dizer então que Jesus está fazendo uma apologia para pecar? Está precisando conhecer mais um pouquinho a Bíblia. Por que Jesus falou isso? Porque a lei mandava apedrejar a adúltera e o adúltero. Não mandava só apedrejar a mulher, não. E homem não é brincadeira não, meu irmão. Homem protege o outro. Mulher denuncia a outra. Homem protege. Eles protegeram um monte de adúltero que tinha relação com aquela mulher. E a lei mandava apedrejar os dois. Mas Jesus pegou. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Caiu na consciência dos caras. Hã? Mulher, ninguém te condenou? Eu também não. Vai, não peques mais! Rompeu aquele estilo daquela mulher. Lembra de Zaqueu? Corrupto, ladrão, safado. Tem um encontro com Jesus. A vida dele é mudada. E Jesus diz, hoje veio salvação a essa casa. Porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Rompe, muda a história. Você pode ter tido um estilo de vida de pecado, de iniquidade e de erro, mas quando você permite Deus agir na sua vida, ele interrompe esse ciclo e vai começar uma nova história. A A conclusão que eu quero dizer para você, meu querido, é que o bem de Deus está à sua disposição. João 10, 10, Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não quer o mal, quer o bem, só que tem princípios. Essa é que é a questão. Só que tem princípios. Quais são eles? Você precisa confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe o que é confiar? Perder o controle. Deixa Deus ter o controle da sua vida. Você precisa crer. Você tem que crer. Se tu crê, tudo é possível que crê. Marcos 9, 23, João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 14, 1. Não se turbe, isso é, não fique perturbado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Creia que Deus pode mudar e cessar esse mal. Você tem que obedecer princípios, querido. Você tem que confessar. Confessar o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele pode mudar esse mal, ele pode cessar esse mal. Você tem que se converter e se arrepender. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Oh, meu querido, Deus pode mudar esse desígnio e esse destino da tua vida. Estão dizendo, esse cara vai se arrebentar, essa mulher vai acabar com a vida dela, mas se Deus entrar na tua vida, o mal vai ser estancado e vai vir o tempo de vitória, o tempo de bênção, o tempo do favor de Deus sobre você. Provérbios 23, versículo 17 e 18 diz assim: se no temor do Senhor todo dia, haverá um bom futuro para você, a sua esperança não vai falhar. Se no temor do Senhor todo dia, viva afastado do pecado todo dia, tenha uma vida santa todo dia, faça a vontade de Deus todo dia, haverá um bom futuro, não é um mau futuro. Haverá um bom futuro, não um mau futuro. Haverá um bom futuro, não um mau futuro. Haverá um bom futuro para você e a sua esperança não vai falhar. Eu quero dizer para você que o bem do Senhor é muito maior do que qualquer mal. Deus tem bênçãos para você. Deus tem vitórias para você. Você precisa se arrepender. Você precisa se converter. Você precisa voltar para Jesus. O diabo quer te arrebentar. E coisas que estão acontecendo na tua vida, Deus está permitindo para chegar aqui essa noite, neste dia, e você consertar a sua vida com Deus. A igreja de pé, por favor. A questão, meu querido, minha querida, não é o mal que possa acontecer por 30, 40 ou 50 anos. O pior mal é o mal da eternidade. É o homem ser lançado no inferno e viver eternamente longe de Deus. Esse mal é inimaginável à luz da percepção humana. O bem não é só as bênçãos que Deus pode te dar aqui na terra, mas a vida eterna, onde o mal será totalmente extirpado. Não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver morte, mas para sempre e sempre você estará num lugar de felicidade eterna. É isso que você tem que pensar e entender. Talvez você fique querendo explicação para tanta coisa ruim que aconteceu. Muda a sua vida, que você vai ver tanta coisa boa que vai acontecer. O teu passado pode ter muita mancha, pode ter muito erro, pode ter muita coisa ruim, pode ter muito mal. O seu futuro está intacto. Com a ajuda de Deus, você pode mudar a sua sorte. Entenda isso essa noite. Nessa noite nós já vamos encerrar esse culto. Mas eu quero fazer um convite para você. Para que você tenha vida em abundância, entregue sua vida a Ele, ao Senhor. Não é a mim, não é a minha igreja. Reconheça que é um pecador, peça perdão pelos seus pecados. Entrega a sua vida a Deus através de Cristo. E a única coisa que eu posso fazer com essa igreja é uma oração por você. Eu não salvo você, eu não perdoo os seus pecados, eu não mudo a tua sorte, mas há um Deus que faz. Não estou falando de religião, não estou falando da minha igreja. Estou falando de você ter um encontro real, verdadeiro, profundo, transformador com Deus através de Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Há uma vida nova em Cristo, que o homem não pode dar, a religião não pode dar, mas Ele pode dar. Quem sabe aqui essa noite tem pessoas amigas que vivem em busca da verdade. A verdade é Jesus, a verdade que liberta, que muda. Quem sabe pessoas que foram criadas na igreja ou que já foram membros da igreja, de uma igreja, e hoje estão afastados. Você precisa voltar. Deus tem o bem para você. E a única coisa que eu posso fazer é orar por você. Se tem alguém aqui que nessa noite quer entregar sua vida a Deus através de Cristo, ou alguém que está afastado do Evangelho, não é alguém que está precisando de oração, não. Não é alguém que diz, ah, eu estou um pouco fraco, pastor, vai ler a Bíblia, vai orar, jejua, vem para a igreja que vai ficar forte. Não é isso, não. Eu quero convidar você que está afastado do Evangelho, e você conhece muito bem o que eu estou falando. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você entende essa linguagem. Você que está afastado do Evangelho, volte hoje. Deus tem o bem para você. Se você quer, eu vou orar por você com essa igreja. E se você quer, eu convido em nome de Jesus a você pedir licença aí de onde você estiver. O pessoal vai deixar você passar, descer da galeria. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Venha. Eu sei que aqui tem pessoas que Deus tem uma grande obra para fazer. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Venha. Volte. Conserte. Entregue. Deus pode. Eu quero orar por você. A igreja vai orar por você. Deus tem uma obra na sua vida. Eu sei que tem outras pessoas aqui. Está faltando você, querido, querida? Então venha. Eu não salvo ninguém. Eu não convenço ninguém. O Espírito Santo faz isso através da sua palavra, mas quem decide é você. A decisão é sua. Eu creio naquilo que eu prego. Sei o que é que eu estou falando. Venha, volte, conserte, entregue. Faltando você, filha. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, querida. Você não está cansada de dar cabeçada na vida, não? Vai. Será que você ainda não aprendeu que tudo isso que está acontecendo é porque você se afastou de Deus? Hã? Você quer botar a culpa em quem? Em quê? Hein, querido? Você quer transferir para quem? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Cada um que vai dar conta a Deus. Não tente arrumar bode expiatório. Volte. Entregue a sua vida. Entregue. Tenha uma experiência com Ele. Venha experimentar o poder de Deus na sua vida para ver o que é que Ele vai fazer. Diga a Deus, eu não sei mais o que vou fazer, eu já tentei de tudo. Eu vou entregar a minha vida a Ti. Cuida de mim, perdoa meus pecados. É você e Deus. Mais um minuto e eu vou orar. Mais um minuto. Nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade, porque está te dando aqui hoje nesse lugar. Nunca diga que você nunca ouviu algo que pudesse mudar a sua vida. Você está ouvindo aqui agora. Agora ninguém vai te pegar pelo braço nem te arrancar do banco, porque a decisão é pessoal, é voluntária. É você que decide o que é que você quer. Mas as consequências são resultados da nossa decisão de viver afastado de Deus ou de viver com Deus. Nós é que decidimos. Deus reage à minha e à sua decisão. Eu queria deixar aqui registrado. Se Deus vai te dar uma outra oportunidade, eu não sei, porque eu não sou Deus, mas que Ele está te dando agora, eu tenho certeza. E se eu sou você, eu não desperdiçava isso. Porque ninguém aqui tem domínio do amanhã, não, nem de um segundo na frente. Ninguém aqui tem domínio da vida, de um segundo para frente. E é aqui nessa terra, nessa vida que você decide. Não é outro que vai decidir por você, não. É você que decide. É você que escolhe. Nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Eu creio que Deus tem um propósito para a vida delas. E eu creio que Deus, a partir de hoje, vai mudar a história. Vai entrar com ação. Vai agir. Vamos orar. Estende a mão sobre essas pessoas. Fale com Deus. A sua oração, com a mente ou com palavras, diga: Deus, em nome de Jesus, perdoa meus pecados. Entra na minha vida. Fale aí. Peça isso a Ele. Eu quero ter uma experiência contigo. Diga das tuas necessidades. Diga do mal que pode ser que esteja agindo na sua vida. Fale para Deus. Senhor, no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que você pertence a Jesus. Eu declaro um novo tempo. Eu declaro um novo dia. Eu declaro uma nova estação de Deus para você. Eu repreendo o mal e a obra do diabo e declaro perdão e vitória e bênçãos sobre a sua vida. No nome de Jesus, amém e amém. Eu vou pedir a você, dois minutinhos que eu vou pedir a você. Eu vou oferecer um livro meu de presente e um Novo Testamento muito bacana. Novo Testamento não, o Evangelho de João. O evangelho mais completo que tem. É presente que a gente dá para quem vem aqui à frente. Vamos anotar seu nome, tem alguém da igreja para interagir com você. Vou pedir a você 3 minutinhos aqui numa sala, é bem rápido, para a gente poder anotar teu nome, para interceder por você, dar o presente e você voltar, que nós vamos encerrar o culto. Acompanhe, por favor. Dê um aplauso aí. Aleluia. Meu irmão, é para você, crente. No mundo tereis aflições, tribulações, adversidades, mas tem de bom ânimo. Não desanime, não. Eu venci o mundo. Há um Senhor que é o Senhor da vitória.